No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Ei, Maria, hoje é sexta-feira e já no próximo domingo, sem descanso, Brasília irá viver mais um momento histórico da política brasileira. A votação de um processo que poderá ou não culminar com o impedimento da excelentíssima senhora Dilma Rousseff à frente da presidência da República do Brasil. Para além do jogo político, que inclusive nesse momento contabiliza votos contra e a favor, a capital de todos os brasileiros e brasileiras vive uma tensão a mais. E por quê? Essa tensão a mais é provocada pelo muro que foi construído na esplanada dos ministérios a pretexto de garantir a segurança dos manifestantes que lá estarão com suas bandeiras. Mas será que um muro, uma cerca, um alambrado, o que quer que seja, são suficientes para conter os ânimos e garantir a livre manifestação de ambos os lados? Bom, Viva Maria faz questão de ouvir uma voz que entende muito desse assunto. Falo da doutora Silvia Ramos. Ela que é cientista social e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, doutora Silvia.
Prazer é enorme estar aí com você de novo.
Vamos à pergunta que não quer calar. Como transformar ódio e rancores em convivência pacífica num gramado que deverá reunir, segundo estimativas da polícia, 300 mil pessoas?
Ô Mara, eu acho que a introdução que você fez é perfeita. Acho que a descrição que você fez do que nós estamos vivendo no Brasil foi muito bem colocada, né? Quer dizer, esse grau de... Não é só de perspectivas opostas, mas de animosidade e de criação de uma impossibilidade de convivência que se tornou alguma coisa quase que da ordem, né? Das torcidas organizadas de futebol que têm que ser separadas, que têm que ter arquibancadas separadas e sair por portões separados, porque senão se matam, né? Eu acho que assim, o que a gente tem que pensar é que esse momento tão dramático na vida brasileira, que o Congresso vai votar um processo de impeachment da presidente da República, né, não acaba ali. Nós vamos ter que conviver. Qualquer que seja o resultado, nós brasileiros vamos ter que continuar convivendo. Uhum. E a crise também não se encerra ali. Seja qual for o resultado, nós vamos ter que, de uma certa forma, reconstruir a nossa capacidade de trabalhar juntos pelo país, pela nossa cidade, dentro das nossas famílias, sim, com os nossos amigos, nas nossas universidades, no nosso local de trabalho, né? Eu acho sim. Que esse muro, ele é uma metáfora, né? Ele é um símbolo dessa crise absoluta a qual nós chegamos, mas também, talvez, às vezes me ocorra que ele seja o momento da gente acordar. Uhum. Ele é tão absurdo que eu acho que é hora da gente acordar e dizer o seguinte: não é possível que a gente não encontre um jeito, uhum, de convivermos nós que pensamos que a melhor saída seja A ou B, né? Eu, uhum, acho que você colocou muito bem nesse sentido.
Agora, do ponto de vista da segurança em si, eu sei que esse Departamento de Estudos de Segurança e Cidadania tem feito trabalhos maravilhosos, inclusive discutindo o papel da mídia, né? Uhum. Que nas coberturas sobre segurança pública, uhum, quase sempre faz uma apologia da violência.
Acho que a preocupação com a segurança, e não é só em Brasília, nas cidades também, aqui no Rio de Janeiro, hoje tem uma discussão intensa. Quem é que tem direito de ocupar a orla de Copacabana, a praia? É um movimento contra impeachment ou a favor do impeachment? Vai ter um grupo também de jovens que vai fazer um baile funk. Então, assim, em todas as cidades está havendo essa mesma tensão, né? Brasília, digamos assim, é a capital simbólica deste momento, mas na cidade também isso vai acontecer, está havendo, né? Realmente, problemas de segurança são muito importantes e com o grau de radicalidade que nós estamos vendo, eu acho que a preocupação não é sem sentido, não. Uhum. Agora, Mara, a gente tem que lembrar o seguinte, no Brasil morrem 60 mil pessoas assassinadas todos os anos. a violência é uma coisa que faz parte da cultura e da sociedade brasileira. Uhum. Nós, das elites, estamos sempre habituados a imaginar que a violência acontece lá com os outros, nas periferias, nas favelas, nas cidades satélites, com os pobres. Mas acontece que a gente não tem tratado disso e há muitos anos o Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Uhum. E a gente, como sociedade, está sempre empurrando este aspecto para debaixo do tapete. Eu acho que o que a gente está vendo agora é uma transposição para o mundo da política e para o universo que está predominantemente ocupado pelas elites, de uma agressividade e de uma índole, de uma cultura que é diferente de mim, eu resolvo com a violência. Nós estamos vendo a transposição disso, que é uma característica brasileira já há muitos anos, para este mundo da política e das ideias. E eu acho que se a gente não fizer nada, não discutir isso, como você está fazendo no Viva Maria, e a gente não discutir isso nas famílias e nas universidades, nos locais de trabalho, eu acho que as coisas vão passar muito mal para o Brasil nesse aspecto de segurança também.
Pois é, nós estamos aqui querendo, ao invés de bandeiras com as mais diferentes cores, a gente quer mesmo empunhar a bandeira da paz antes que seja tarde, né, Silvia? E aí apelar para o bom senso das pessoas nunca é demais. Você acha que seria mais produtivo, ao invés do muro, ter se preparado uma campanha, a exemplo do que se faz nos grandes eventos esportivos, como Olimpíadas, Copa do Mundo, para que as pessoas fossem internalizando uma postura mais cidadã, mais amistosa? Você acha que daria conta dessa polarização?
Eu acho. Uhum. Eu acho que, infelizmente, as lideranças políticas, as lideranças intelectuais, a grande mídia, também os blogs, o Facebook, o Twitter, nada disso contribuiu no sentido da gente elaborar essa ideia de que temos opiniões diferentes, achamos coisas diferentes nesse instante, mas somos brasileiros e vamos construir a solução que tiver que ser juntos, né? Eu acho que uma campanha nesse sentido teria sido muito mais bem-vinda do que a construção desse muro do pânico, esse muro do medo, esse muro da intolerância e do ódio, né? Esse muro, ele realmente representa tudo isso, né? Que os muros representaram, né? Essa intolerância, essa impossibilidade, essa ausência. Eu não quero me comunicar com você, então eu ergo um muro, você fica de um lado, eu fico do outro, e nós dois ficamos berrando, né? E se alguma coisa acontece e esse muro, quer dizer, desaparece, nós então vamos nos digladiar como bestas, né? Como feras, exato, como animais, né? Pois que é um pouco o que tem acontecido com essas torcidas organizadas de futebol, né? É. Usando ainda a comparação com o futebol, existem as torcidas, existem as torcidas organizadas que protagonizam essas situações de violência, com muitas mortes, com muitas pessoas feridas, etc. O que está acontecendo, no caso brasileiro, é que a maioria que tem suas opiniões, mas gostaria de dialogar, não está conseguindo, né, fazer o seu modo prevalecer em relação a uma metodologia que foi escolhida, né, pelo Congresso, pelos partidos, pelos meios de comunicação, pelos líderes políticos e também, de uma certa forma, intelectuais do Brasil, né? Esse clima foi se radicalizando e a gente não ouviu até agora nenhuma voz que seja capaz, né, de ter uma importância a nível nacional, falando de que para o país é muito mais importante, a solução ao bem é muito mais importante que a gente entenda que nós vamos continuar convivendo no dia seguinte.
Pois é, esperamos. E em torno desse day after, né, esse dia seguinte, eu gostaria que num exercício de futurologia você arriscasse aí como é que o Brasil irá acordar na próxima segunda-feira.
Eu acho que o que eu vejo é um cenário muito preocupante, porque se a presidente for, de fato, impedida, né, eu acho que a reação daqueles que são contra o golpe, que são contra o impeachment e que acham que esse processo foi ilegítimo será muito forte. Eu visualizo sindicatos promovendo greves, visualizo manifestações permanentes e de ódio se multiplicando. E se a presidente não for impedida, aqueles que são a favor do impeachment e que povoaram essas ruas, né, quer dizer, do Brasil, com bandeiras verde e amarelas, com panelaços e buzinaços, os empresários todos que colocaram rios de dinheiro em propagandas nos 10, 20 maiores jornais do país, comprando 40 páginas de cada jornal, fazendo propaganda, quer dizer, os empresários, os políticos, como é que eles ficariam num eventual pacto? O que é incrível, né, Mara, é que os dois lados agora, nesse instante, prévio, né, à votação do impeachment, estão falando que na segunda-feira haverá um pacto, terá que haver um pacto. Mas a gente tem razão para desconfiar da capacidade desses dois lados, seja da presidente Dilma, seja do vice Michel Temer, né, que já se assodou aí na sua condição de querer rapidinho tomar o poder, né, com aquele papelão que fez, né? Que moral tem esse cara para fazer um pacto? E a própria presidente, que moral tem se não fez pacto nenhum até agora? Se não sentou para conversar com a oposição, etc. Então, assim, eu acho que a segunda-feira é um momento muito preocupante, por isso que eu acho que um programa como o seu, que faz a gente refletir acima dessas diferenças de perspectivas, tem que estar o bem do Brasil, e não vamos também exagerar, achar que é uma questão de vida ou morte, no sentido que alguma coisa vai mudar muito na segunda-feira, qualquer que seja o resultado, entendeu? Não vamos achar que isso vai resolver alguma coisa, porque isso é apenas, eu acho, o começo de uma crise muito mais profunda que o Brasil ainda vai viver.
Pois é, e a gente, desde que começou a estudar um mínimo sobre negociação, sabe que ela é sempre catastrófica quando aposta no quanto pior, melhor, ou mesmo no perde-perde, né?
Exatamente. Eu acho que a ideia de que pode sim haver uma mediação é a ideia de que você não perde-perde, ganha-ganha, mas a ideia do ganha-ganha. Quando há mediação, há possibilidade que os dois lados ganhem, e não essa ideia de que alguém perde e outro ganha, né?
Pois é, e ao fim de tudo isso, que o Brasil seja o grande vencedor. Voltaremos a conversar em breve, tenho certeza. Doutora Silvia Ramos, foi um prazer tê-la aqui nessas ondas do nosso Rádio Cidadão. E queremos aí, então, desejar que o bom senso prevaleça e que a justiça idem, idem, e que as instituições continuem fortes o suficiente para garantir nossa segurança e nossa cidadania, né?
Bravo! Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.